enviada. Então, quem vota contra, quem se abstém, a proposta da ordem do dia foi aprovada por unanimidade. Passando ao ponto 3, aprovação das atas das reuniões anteriores, temos para aprovação a ata da reunião do dia 3 e do dia 11 de dezembro. Passamos à ata do dia 3 de dezembro. Alguma consideração que queiram tecer? Não? Passamos à votação então da ata do dia 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. A ata do dia 11 de dezembro. Alguma consideração a tecer? Não? Então, quem vota contra, quem se abstém, foi também aprovada por unanimidade. Passando ao ponto 4, temos a informar a baixa e distribuição de algumas iniciativas. Projetos de lei na generalidade, o projeto de lei número 371 do PCP, integração na carreira de investigação científica, o projeto de lei número 372, também do PCP, regime jurídico da contratação do pessoal de investigação científica em formação, e o projeto de lei 376 do Bloco de Esquerda, aprova o estatuto da carreira de investigação científica, o regime comum das carreiras próprias de investigação científica em regime de direito privado e o regime transitório da carreira de investigação científica. Estas iniciativas baixaram à Comissão a 12 de dezembro, foram arrastadas pela discussão no plenário agendada para o dia 20 de dezembro da proposta de lei do Governo número 24, que aprova o Estatuto da Carreira de Investigação Científica e o Regime Comum das Carreiras Próprias de Investigação Científica em Regime de Direito Privado. E o que propomos é que se informe o par de que não há tempo nem oportunidade para se proceder à elaboração e aprovação do relatório, permitindo que estas propostas de lei sejam discutidas conjuntamente com que estes projetos de lei, perdão, sejam discutidos conjuntamente com a proposta de lei do Governo no dia 20 de dezembro. Concordam? Alguma objeção? Então, podemos considerar que enviamos esta informação ao par, foram admitidos, serão discutidos em plenário juntamente com a proposta de lei do Governo. Relativamente aos projetos de voto, temos o projeto de voto 475 do PSD de congratulação à cidade de Braga pela distinção como cidade europeia inovadora em ascensão. Baixou à Comissão em 4 de dezembro, mas a pedido do Grupo Parlamentar do PSD foi solicitada à 13ª Comissão de Poder Local e Coesão Territorial que se pronunciasse sobre a redistribuição da mesma, isto é, se competiria à 8ª Comissão ou à 13ª. Ainda não temos resposta até ao momento, pois não, da 13ª. Eu pergunto ao Grupo Parlamentar Proponente se pretendem aguardar a resposta da 13ª Comissão ou se pretendem que o voto seja discutido aqui. Sr. Deputado Inês Barroso, faça.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, senhores assessores. Sim, relativamente a esta iniciativa, nós estamos em crer que possa ser já enviada à 13ª Comissão, porque o teor da mesma não era efetivamente para a 8ª Comissão e, portanto, deixamos essa nossa sensibilidade. Obrigada.
Muito obrigada. Muito bem. Então, podemos pedir ao par a redistribuição deste projeto de voto. Pedimos que seja feita a redistribuição deste projeto de voto à 13ª Comissão, que será a comissão competente em razão da matéria e não a 8ª. De qualquer maneira, congratulamos-nos todos com esta distinção. No ponto 4.2, relatório apresentado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, A3GS, de monitorização da avaliação do ensino superior em Portugal. Este relatório tem sido apresentado anualmente quer à Assembleia da República, quer ao Conselho Nacional de Educação e é também disponibilizado na página da A3GS. No entanto, houve nos anos anteriores a apresentação do relatório também, ou das conclusões desse relatório, em sede de comissão. Aquilo que nós perguntamos é se entendem que deve ser, tal como nos anos anteriores, agendada a apresentação apresentação dessas conclusões e do relatório em sede de comissão, e se podemos, em caso de resposta afirmativa, pensar já no dia 14 de janeiro para que a instituição possa ver a sua disponibilidade. Estão de acordo? Sim?
De acordo.
De acordo. Portanto, não há objeção. Apontamos então para a apresentação. Convidaremos a entidade a vir à comissão apresentar as conclusões do relatório no dia 14 de janeiro, se tiverem disponibilidade. A Associação de Professores de Português pede o cancelamento do pedido de audiência que haviam formulado. Este pedido foi apreciado na reunião de 3 de dezembro, tendo-se consensualizado realizar essa audiência numa reunião da Comissão em janeiro. No entanto, foi pedido à Associação que indicasse os temas sobre os quais queria pronunciar-se, e ela disse que houve aqui não me recordo agora o termo que utilizou, mas que houve da parte deles um erro pelo qual pediam desculpa e que se disponibilizavam a reunir com todos os deputados que entendessem necessitavam de reunir com ela, atendendo à temática que era a da alteração dos currículos, não é? E, portanto, disse que qualquer grupo de deputados interessado no assunto referido poderia solicitar reunião à associação. De qualquer maneira, veremos ainda, eu não sei, porque as outras associações de professores de geografia e de professores de outras áreas têm também pedido audiência aos grupos parlamentares. Neste caso, a Associação de Professores de Português disponibilizava-se para vir à comissão. Depois entendo que provavelmente terá visto que as outras associações estavam a reunir com os grupos parlamentares e terão alterado aqui a sua pretensão. Julgo que já terão feito chegar o convite ou a disponibilidade também aos grupos parlamentares, só para dar esta informação. A Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos solicitou ao PAR a cedência de espaço para reunir o Conselho Consultivo. Bom, as regras de cedência de espaços foram também enviadas para os senhores deputados. O que se pretende aqui é discutir a educação e formação de adultos até 2040. O programa será das 14h30 até às 16h55, dos dias 28, 29 ou 30 de janeiro. O que eles solicitam é a autorização para utilizarem um espaço da Assembleia da República, que nos pronunciemos, que os grupos parlamentares também estejam presentes para, enfim, dar o seu parecer relativamente a esta matéria. E o PAR pediu à Comissão que se pronunciasse sobre a cedência do espaço, atendendo ao interesse, oportunidade e adequação desta iniciativa. Ao meu ver, nós colocámos aqui que nos parecia que havia possibilidade de dar-nos um parecer positivo, indicando que há interesse, oportunidade e adequação da realização desta reunião. Sobre Educação e Formação de Adultos 2040, com representação dos grupos parlamentares e do PAN. Eu deixo à vossa consideração, até porque a educação e formação de adultos é um tema que nós não temos discutido muito. Havendo essa possibilidade, será também um momento para nós estarmos, para os grupos parlamentares poderem colocar questões e dar o seu parecer, o seu ponto de vista sobre esta matéria. Concordam que podemos dar ao PAR a indicação de que a Comissão entende que é interessante, oportuno e adequado permitir a realização desta atividade aqui? Sim? Muito bem. Entre as datas propostas, 28 calharia numa terça-feira e ia colidir com a nossa reunião. Depois há 29 ou 30, mas 29 ou 30 seria quarta e quinta-feira e à partida seriam dias de plenário. Portanto, terça-feira é 28, julgo eu. Mas eles propõem de tarde. A reunião, pois, se eles pretendessem fazer terça-feira de manhã, era uma possibilidade. De tarde vai colidir com a nossa reunião, mas já à quarta e à quinta ainda será pior, porque vai colidir com o plenário. Nós vamos ver se eles tiverem disponibilidade para terça de manhã, não é? Ou então dia 28, e ajustaríamos a hora da nossa reunião a esta atividade. Faríamos uma ordem do dia mais curta, que nos permitisse começar, por exemplo, às 2, mas esta era...
Ou às 17,
depois de terminada esta atividade. Então, preferencialmente dia 28, porque 29 e 30 deve haver plenário e é mais difícil compatibilizar estas atividades. Pois, sim, estamos a apontar para 28, a hora que eles propõem é das 2h30 às 5, praticamente, 16h55. O que quer dizer que a nossa reunião da comissão poderia ser às 17, por exemplo, e faríamos naturalmente uma ordem de trabalhos mais curta, porque já teríamos aí uma parte da tarde ocupada com esta atividade, que me parece que pode ter interesse também para nós, uma vez que esta temática não tem surgido. Relativamente ao ponto 4.5, relatório da audição dos peticionários da petição 92, pela regulamentação do reconhecimento de qualificações profissionais para a docência obtidas no Brasil, foi distribuída alguma objeção? Podemos dá-la como aprovada? Sim? Então, é aprovado o relatório. Súmula da audição conjunta da Associação Nacional de Investigação Científica e Tecnologia e da Associação de Bolseiros de Investigação Científica, realizada no dia 5/12, o mesmo procedimento foi distribuída. Alguma objeção? Não? Podemos dar como aprovada também, então, a súmula? Sim, foi aprovada também esta súmula. Passamos agora ao ponto 5. Discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 345 do Chega, novo regime jurídico da lecionação e da organização da disciplina e área curricular de cidadania e desenvolvimento nos estabelecimentos de ensino básico e secundário. Cabe à senhora deputada Patrícia Gil Vaz, deputada relatora, apresentar o relatório. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a todas as senhoras e senhores deputados. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque tenho que ir rapidamente à 14ª Comissão. Mas este relatório assenta no projeto de lei número 345, 16ª Legislatura da Primeira Ação Legislativa do Chega, que incide sobre um novo regime jurídico de lecionação e de organização da disciplina e área curricular de cidadania e desenvolvimento nos estabelecimentos dos ensinos básico e secundário, cujo objetivo é estabelecer como um novo regime, como o próprio título indica, alterando o Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, que estabelece o currículo de ensinos básicos e secundários e os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens. E o Partido Chega defende um princípio de autonomia entre a educação e o ensino, sendo a educação uma competência, segundo estes, da família e a segunda do Estado, e consideram que a disciplina e a área curricular em causa, neste caso a cidadania, pelos conteúdos que ministra, se insere na área da educação e deve ser uma oferta obrigatória em todos os estabelecimentos dos ensinos básico e secundário, apesar de dever existir a opção da sua frequência. O projeto de lei aplica-se às diversas ofertas educativas e formativas no âmbito da escolaridade obrigatória, em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, e estabelece regras de constituição de turmas, de cidadania, da assiduidade, da avaliação e recrutamento dos respectivos docentes. Este projeto de lei pretende também que as habilitações profissionais para a lecionação desta disciplina sejam fixadas por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação num prazo de 120 dias a contar da data da entrada em vigor. E depois, no que concerne ao enquadramento jurídico, parece-me que a nota técnica enviada pelos serviços é bastante extensa e completa relativamente a isso, portanto, remeto para a sua leitura, mas ainda assim convém dizer aqui que requer nota técnica, quer as notas de admissibilidade por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, referem que este projeto pode estar ferido de inconstitucionalidade e, portanto, eu não coloquei conclusões neste meu parecer de uma forma propositada, porque acho que deve ser esta comissão a aferir e a concordar e a discutir se existe aqui ou não alguma colisão com princípios constitucionais, para que depois, obviamente, se esta comissão entender que está de acordo com aqueles que são os princípios necessários para que seja discutido em plenário, eu sim possa fazer uma conclusão conducente a essa mesma decisão, mas deixo aberto essa discussão. Obviamente que caso esta iniciativa seja admitida, é importante ouvir algumas entidades em consulta pública e coloco aí um conjunto de entidades bastante vasto de entidades para serem ouvidas e, portanto, abro a discussão relativamente aos pontos que eu referi.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu coloco agora à discussão este relatório. Quem é que vai intervir relativamente? Sra. Deputada Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz e felicitá-la pela elaboração do relatório, obviamente, e também deixar aqui uma palavra de compreensão pelo facto da Sra. Deputada, no seu relatório, não frisar a conclusão e até dizer que estamos de acordo para que pudesse ser esta comissão a decidir se o mesmo terá ou não preencherá ou não os requisitos legais para, e regimentais e constitucionais para ser apreciada na generalidade. No entanto, como a Sra. Deputada escreve no seu relatório, não temos neste momento como provar se é anticonstitucional ou não a proposta que nos é apresentada pelo Partido Chega e, portanto, vamos votar a favor do relatório com esta preocupação de que, se houver alguma coisa a alterar, ainda teremos oportunidade de fazer na discussão, na especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora Deputada Elza Paes, faça o favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e, obviamente, cumprimentar a Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz e saudá-la pelo relatório que nos apresenta e pelas dúvidas que suscita a si e também a nós. Vejamos, a iniciativa prevê estabelecer um novo regime jurídico de lecionação e organização da disciplina de cidadania nos estabelecimentos de ensino básico e secundário, que decorrem de um decreto-lei. Ora, isto é matéria do governo. E há um artigo, como a senhora deputada muito bem diz, na Constituição, que nos dá conta justamente de que podemos estar aqui perante matérias da competência do Governo. Aliás, a própria Constituição abre esta excepcionalidade para que seja o Governo a legislar sobre esta matéria e, portanto, nós, Partido Socialista, no enquadramento que a Sra. Deputada fez do 198 da Constituição, também temos sérias reservas se esta matéria deverá ser legislada desta maneira, alterando uma lei de bases da competência do Governo. Parece-nos que não. De todo modo, também, tal como disse o PST, vamos votar, obviamente, a favor do relatório. De todo modo, no que diz respeito a esta matéria, também há um conjunto, e a nota técnica está extraordinariamente bem feita, é extensa, e não vale a pena referir tudo, mas ela dá muito bem conta de tudo o que está aqui em causa, da autonomia entre o processo educativo e o processo familiar. Segundo alguns autores, essa autonomia deve manter-se, segundo outros, deverá haver correlacionamentos entre uma e outra, dado que o processo de educação do Estado tem que integrar outras componentes que não apenas lecionar matérias, portanto, as questões da cidadania, no entendimento, inclusivamente, de Gomes Canutilho, farão todo sentido. De todo modo, não queria ir tanto por aí, nem aprofundar tanto estas matérias. As dúvidas de constitucionalidade que se nos apresentam, eu penso que podem ser retiradas, se concordarem, pedindo um parecer à primeira comissão, uma vez que este escrutínio desta forma tão exaustiva não foi feita no momento da admissibilidade do projeto, é a nossa prerrogativa, se entendermos, e uma vez que estamos numa comissão onde a grande maioria de nós não é sequer licenciada em Direito, que podemos pedir um parecer à primeira comissão sobre as questões da constitucionalidade. Se não entenderem, também não quero que seja uma proposta nossa, poderia ser uma proposta da comissão. Se entenderem que não devemos ir por esse caminho, nós votaremos o parecer favoravelmente, saudando mais uma vez, e depois essas dúvidas serão colocadas num outro momento, mas eu penso que não podem deixar de ser colocadas em algum momento, seja agora, seja depois. Portanto, ficam aqui as duas sugestões por parte do Partido Socialista. Muito obrigada.
Senhora Deputada Maria José Aguiar, faça favor.
Se não se importa, só mais uma nota que me esqueci desta referência, que tem a ver com a avaliação prévia do impacto de género. Eu considero que a avaliação feita, dando conta de que esta matéria é neutra e que não se aplica à avaliação do impacto de género, eu não faço essa avaliação que fizeram. Portanto, eu acho que esta matéria não é neutra e que tem a ver com questões que se colocam quando se faz uma avaliação de impacto de género. De todo modo, relativamente a esta matéria, Senhora Presidente, também há sérias dúvidas, não só neste projeto, mas em imensos outros. A própria Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, da qual eu sou Presidente, está neste momento a elaborar em articulação com todas as comissões uma estratégia, uma metodologia para que estas avaliações de impacto se passem a fazer com outro tipo de informação e de forma mais rigorosa. Portanto, não iria aqui colocar nenhum impedimento por causa desta avaliação prévia. De todo modo, não posso deixar de referir também como forma de nos sensibilizar para a importância de aprofundarmos os dossiers no que dizem respeito a esta matéria. Porque todas as leis, a maior parte delas, têm impacto na vida dos homens e das mulheres, diminuindo ou agudizando as desigualdades existentes. Muito obrigada.
Obrigada. Senhora Deputada Maria José Aguiar, agora se faz.
Obrigada, Senhora Presidente. Boa tarde a todos. Respeitando todas as opiniões, obviamente, esta também, portanto, este projeto de lei, no fundo, lançado e apresentado pelo Chega, preconiza a nossa visão, exatamente como de qualquer um dos outros grupos parlamentares. Portanto, entendemos que, portanto, face à nota de admissibilidade da mesma, em que refere que poderá ou não ser discutida e votada em plenário, portanto, não cabe, entendemos que não pode esta comissão, assim, desta, ou, não é desta forma, mas é inicialmente ou logo numa primeira instância, fazer como que, ou vedar o acesso à discussão da mesma. Portanto, entendemos que deve seguir o que está preconizado aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu, se bem entendi da parte da senhora deputada, só um minuto, se bem que entendi da parte da senhora deputada, a relatora, havia a abertura para, no caso de a comissão entender que está em condições de ir a plenário, alterar a formulação final, não é, do seu relatório, e dizer, entenda a comissão que o projeto de lei está, reúne as condições para ser discutido e apreciado em plenário. Porque todas as outras questões poderão ser dirimidas em sede de comissão no debate na especialidade. E se depois do debate da especialidade e das propostas de alteração e alterações subsequentes persistirem algumas dúvidas, poderá então ser também solicitado um parecer à primeira comissão e no âmbito da discussão na especialidade poderemos levar a cabo todos os mecanismos que entendamos relativamente à constitucionalidade da matéria e a tudo aquilo que surgir. Neste momento, parece-me que o projeto reúne as condições para ser discutido e votado em plenário, porque isto são requisitos legais, formais, que nos aparecem. Faça o favor, Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o assunto que nos traz aqui é sério, se prende com a inconstitucionalidade. A apreciação devia ser feita na sua admissibilidade. Ou seja, nós estamos a admitir discussão em plenário com dúvidas de constitucionalidade, o que não nos parece razoável. Eu julgo que aqui, dada a dúvida que existe entre a maioria dos grupos parlamentares, este processo deve manter-se em suspenso e pedir uma reapreciação sobre a sua constitucionalidade. Eu não acho que é muito mal, tendo nós estas dúvidas, que permitamos que algo inconstitucional seja debatido em plenário. E, por isso, acho que o processo deve regressar à reapreciação da admissibilidade e verificar, em concreto, as suas condições de constitucionalidade, para não estarmos nós a incorrer aqui numa inconstitucionalidade, debatendo algo que é inconstitucional no plenário. Por isso, era o mais sensato, era levar novamente a uma reapreciação da sua admissibilidade. Ou então, se for este o caso e se for permitido que a primeira comissão se possa pronunciar sobre esta constitucionalidade, devê-lo-íamos fazer, sob pena de estarmos nós aqui a criarmos um problema para nós próprios enquanto deputados e comissão.
Sr. Deputado Elza Paes, faça.
Pronto, é justamente nesta mesma linha do deputado Pedro Alves que sistematizou aquilo que eu queria dizer. Haverá aqui duas vias, uma a proposta pela Sra. Presidente e outra a proposta pelo PSD e também pelo PS, uma vez que as dúvidas de constitucionalidade foram colocadas não só pela relatora, mas pela nota técnica. Portanto, se a própria nota técnica tem grandes dúvidas da constitucionalidade do projeto, nós não podemos deixar de as ter e, portanto, também nos parece que mais do que estarmos a discutir um projeto que tem estas dúvidas em plenário, o melhor é esclarecer todas as dúvidas na sede própria, não é querer ou não querer discutir, tanto que queremos, que temos que discutir a partir do momento em que é apresentado. Agora, avança ou não avança, não é uma vontade pessoal. Tem a ver com regras pelas quais a própria Assembleia da República se orienta. E eu, sendo da primeira comissão, sei que as comissões podem pedir à primeira comissão um parecer de constitucionalidade, uma vez que essa dúvida foi suscitada na nota técnica. E depois disso, discutiremos aqui outra vez, também não atrasará assim muito, e se forem resolvidas e se tiverem reunidas as condições de constitucionalidade, então discutiremos sem medo, sem nada, e não depende da nossa vontade, o projeto na sede final onde deve ser discutido em plenário.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu estou de acordo com aquilo que foi referido, obviamente, pelo Sr. Deputado Pedro Alves e pela Sra. Deputada Elza Paes. Há, efetivamente, dúvidas de constitucionalidade e esta Comissão, sim, tem competência para travar que um projeto de lei, neste caso, vá ser discutido em plenário quando existem estas dúvidas de constitucionalidade. Parece-me que é prudente enviar este projeto para a primeira Comissão para que haja um parecer relativamente... A mim, pessoalmente... Enquanto jurista, parece-me que existe aqui algumas dúvidas relativamente a esta constitucionalidade. Há ainda a possibilidade, a crescer, de o Partido Chega retirar este projeto e corrigir estas dúvidas, nomeadamente transformando-o num projeto de resolução. Mas estou completamente de acordo com o Sr. Deputado Pedro Alves quando diz que não fica bem à Casa da Democracia estar a aceitar um projeto quando são levantadas. Uma coisa é não serem levantadas as dúvidas de constitucionalidade e depois, mais para a frente, essas são suscitadas. Mas quando o projeto nasce e estamos a montante a suscitar estas dúvidas, parece-nos muito mau tom avançarmos sem que, pelo menos, essas dúvidas não sejam devidamente e essas preocupações não sejam devidamente elencadas e que esta Comissão não faça o que está ao seu alcance, nomeadamente enviando para a primeira Comissão, para que estas dúvidas sejam sanadas e corrigidas e assim discutido, obviamente, o projeto em plenário, como deve ser discutido, com as diferentes trocas de ideias e debate que, obviamente, deve existir relativamente a esta matéria, mas que se assegure que os requisitos são cumpridos.
Obrigada. Nós teremos de proceder à aprovação do relatório. E teremos de proceder então também à votação. Teremos de proceder também à votação da proposta aqui apresentada de pedido de parecer à primeira comissão sobre a constitucionalidade deste projeto de lei. Então, vamos começar pelo pedido à primeira comissão ou. Pois é, sendo assim ficaria prejudicado, não é? Pois, embora que fosse na conclusão, fosse referido aqui que seria a comissão que iria decidir ou não se seria discutido e votado em plenário. Mas bom, então a comissão vai pronunciar-se sobre o pedido de parecer à primeira comissão. Quem vota a favor? PSD e PS. Quem se abstém? Quem vota contra? O Chega. Então, faremos um pedido à primeira comissão para apreciar esta matéria e, sendo assim, o relatório fica prejudicado a aguardar, fica suspenso a aguardar esse parecer. Relativamente ao ponto 6, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 337, cria uma rede de serviços de psicologia. Eu julgo que... Não, pois se calhar não está. É do PAN, não está cá, pois. Vamos ter de adiar, a ver se entretanto chegam. O projeto, o ponto 7, tem votação, discussão e votação na especialidade de projetos de resolução. Falta. Temos então, no ponto 7. O projeto de resolução 294 do PS recomenda ao Governo medidas de reforço no âmbito da ação social escolar no ensino superior. Projeto de resolução 342 do PAN recomenda ao Governo a aprovação de medidas de combate ao abandono no ensino superior. E o projeto de resolução 343 do PAN recomenda ao Governo que elabore um estudo nacional sobre os custos da aquisição de material académico no ensino superior e crie um suplemento que suporte estes custos. Bom, só está aqui um partido proponente. Nestas condições entendem que deve ser adiado. Nós podíamos proceder à votação, à discussão e à votação, mas de qualquer forma acho que não faz sentido não estando um dos partidos proponentes. Propõe-se então que se adie o ponto 7, uma vez que não está o PAN. Não é obrigatório, não é? Não é obrigatório, mas...
Senhora Presidente, peço desculpa. Eu penso que se deve fazer pelo menos um alerta para o PAN. E se da próxima vez faltar, nós temos que avançar com isto. Não podemos andar aqui a constantemente adiar em função da agenda da deputada. Mas fazer-se esse aviso por escrito para que ela se pronuncie que deu, ou que dê uma data concreta para o efeito.
Tentar agendar no início de uma reunião ou no fim.
Sim,
para ver se ela
seja consciente. Nós podemos alterar a ordem de trabalhos em função das prioridades dela. Mas eu creio que deve haver ministros aqui e ela deve estar com essa preocupação também.
Pois, é natural. Temos depois o ponto 8, também é do CDS-PP, também não está presente, portanto também teremos de adiar pela mesma lógica. E passando ao ponto 9...
Senhor Presidente, pela mesma lógica e também com a mesma recomendação. Na
Sim.
ausência também temos que avançar com as coisas.
Sim, claro. No ponto 9... Temos projetos de resolução, aqui só falta o LIVRE. Ah, e o CDS também há um do CDS. Pois. Bom, então, passamos ao ponto 10, fixação da redação final dos projetos de resolução. O projeto de resolução 396 do Chega recomenda ao Governo que desbloqueie as verbas necessárias para a requalificação da Escola Básica 2-3 de Azeitão e o projeto de resolução 427 do PCP recomenda ao Governo que desbloqueie as verbas necessárias para a requalificação da Escola Básica 2-3 de Azeitão. É apenas para a verificação do texto final, da fixação da redação final. Alguma objeção? Senhora Deputada Inês Barroso, faça o favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Nós, em relação a esta redação conjunta, consideramos que ficaria até mais completa se tivesse alguma frase que dissesse, tendo sido observadas as condições definidas no acordo setorial entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo. Mas não nos opomos a que seja este o texto final, mas colocávamos à consideração se há ou não interesse de todos os senhores deputados. Diga? Desculpe.
Pois, o que estávamos a ver é que nós tivemos a oportunidade de nos pronunciar antes. Neste momento já é apenas a fixação, porque nós já votámos a proposta de redação final. Neste momento é apenas para verificar a fixação do texto final. E neste momento já não é suscetível de alterações. O sentido de voto terá de ser, enfim, o que já foi para... Porque isto nem sequer é colocado de novo à votação, é apenas, já foi votada numa reunião anterior a redação final, não é? E agora já não pode haver alterações.
Muito obrigada.
Mas também não pode haver votos contra. Não vou votar contra? Não. Então, a redação final é aprovada por unanimidade pelos presentes. Muito bem. Depois, no ponto 11, não temos cá o senhor deputado... Está a chegar. Ponto 12. Apreciação e votação da admissibilidade da petição 120 por uma inclusão efetiva nas escolas. O primeiro peticionário é o Movimento por uma Inclusão Efetiva. Entrou na Assembleia da República no dia 2 de dezembro e tem, reúne até ao momento 9.195 assinaturas. Caberá indicar o deputado relator ao PSD. Não sei se o PSD já está em condições de o indicar. Sr. Deputado Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Serei eu própria a deputada relatora. Obrigada.
Muito bem. É a Sra. Deputada Inês Barroso. Muito bem. Vamos então votar a admissibilidade da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada a admissibilidade por unanimidade. Aguardamos então a chegada do Sr. Deputado Barreira Soares para a apresentação do relatório do ponto 11, e relativamente aos outros assuntos, temos reunião no dia 7 de janeiro, às 10 da manhã, com a audição do Sr. Ministro no âmbito dos requerimentos do Bloco de Esquerda e, e da Iniciativa Liberal. Como se recordam, tínhamos apontado para dia 10 da parte, para dia 7 da parte da tarde, mas como marcaram um plenário, pois, mas como agendaram um plenário dia 7 à tarde, sim, então terá de ser da parte da manhã às 10 horas e o Sr. Ministro já mostrou disponibilidade e, portanto, fica já agendado. Será a nossa primeira reunião de ano novo. É uma grelha conjunta, não é mais ou menos 3 horas. Mais alguém queira colocar alguma questão nos outros assuntos? Íamos adiantando, não?
Sra. Presidente, enquanto aguardamos, só voltando aos outros pontos que agora ficaram adiados, só reforçar que, de facto, hoje há aqui audições a membros do Governo, mas que acautelemos que na próxima reunião podemos ter condições para discutir estes pontos, sob pena depois ficarem inconsequentes, porque passa imenso tempo e não podemos estar à espera que todos os grupos parlamentares estejam presentes, porque isso vai ser uma tarefa muito, muito difícil. Está bem? Obrigada.
Sim, nós faremos essa advertência e, se não estiverem, teremos de avançar, não é? E apreciamos e votamos mesmo sem estarem os partidos proponentes. Não é muito simpático, mas também não podemos adiar sine die a apreciação e a votação dessas iniciativas, compreendo. Obrigada, Inês Barroso.
Obrigada, Sra. Presidente. No fundo, também reforçar, quero o que disse agora a senhora deputada Isabel Ferreira, quero o que disse anteriormente também o nosso deputado Pedro Alves, do Grupo Parlamentar do PSD, porque, pronto, façamos este contacto de que ficarão os pontos agendados para a primeira reunião de janeiro e que, caso não estejam, passaremos a debater os mesmos. E já agora, aproveitando estes últimos minutos da reunião, o Grupo Parlamentar do PSD apresenta a todos votos de boas festas, um santo e feliz Natal para todos. Muito obrigada.
Agradeço e retribuo. para todos vós. Ora, muito bem. Então, tendo já presente o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado José Barreira Soares, vamos dar cumprimento ao ponto 11, apreciação e votação do relatório final da petição 105 pela equidade no reposicionamento docente e correção de ultrapassagens. Dava então a palavra ao Sr. Deputado Barreira Soares para a apresentação do relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Relatório final da petição número 105, que tem como primeiro peticionário o professor Joaquim Pereira da Silva, cujo título é pela equidade no reposicionamento docente e correção de ultrapassagens, tem como principal objetivo corrigir as injustiças e desigualdades no reposicionamento da carreira docente, resultante das alterações. Os peticionários referem que as alterações levaram a ultrapassagens na progressão na carreira, à discriminação entre professores com igual tempo de serviço e a situações de inconstitucionalidade. Reivindicam também a revisão dos critérios de reposicionamento, a fim de se garantir o reconhecimento integral do tempo de serviço dos docentes e a aplicação de medidas que asseguram a equidade, a valorização da experiência e o respeito pelos professores. No relatório que aqui hoje vos apresento, damos conhecimento de que para o exame da petição aderimos ao conteúdo da respectiva nota de admissibilidade, no qual se constata que não se verificam razões para o indeferimento liminar da petição, nos termos do artigo 12º da Lei do Exercício do Direito de Petição. O relator do presente relatório exime-se, nesta sede, de manifestar a sua opinião política sobre a respectiva petição, reservando a sua opinião à intervenção da deputada coordenadora do seu grupo parlamentar no dia da reunião. Gostaria ainda de agradecer aos serviços de apoio parlamentares a elaboração da nota de admissibilidade e todo o apoio que sempre nos é prestado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto quem quer participar na discussão. Sr. Deputado Isabel Ferreira, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É só para agradecer a elaboração do relatório. Muito obrigada.
Obrigada. Sr. Deputado Inês Barroso, faça
favor. Sra. Presidente, para o mesmo efeito. Congratular o Sr. Deputado e agradecer pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigada.
Obrigada. Não há mais inscrições. Vamos então proceder à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, muito obrigada. Em nome da Comissão, muito obrigada pelo seu trabalho, pelo relatório que elaborou. E bom, terminada a nossa ordem do dia, resta-me desejar a todos boas festas, um Santo Natal, um feliz Ano Novo. E trazemos depois o Bolo Rei para o Ano Novo. Muito obrigada. Então, quase que festejamos.